Muito boa noite a todos. Cumprimento nessa noite os colegas vereadores, vereadoras, o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Clube FM Buritis, nos acompanhando nesse momento. Convido a vereadora Cibele para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Que Deus possa nos orientar, nos dando sabedoria para conduzir os nossos trabalhos, sempre em prol do nosso povo de Buritis. Convido a todos para juntos orarmos, rezarmos o Pai Nosso que Ele mesmo nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, justificou sua ausência. Vereador Flávio Galvão, presente. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Azanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 30ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 10ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 29ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis. Realizada aos 3 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 20 horas, quórum de abertura, constatada a presença de 9 vereadores, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Após lida, foi aprovada. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências, apresentação sem discussão de proposição. Projeto de Lei número 37 de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 38 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, substitutivo ao Projeto de Lei número 31 de 2022, de autoria da vereadora Nilvia. Projeto de Lei número 39 de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Assuntos urgentes ou relevantes. Vereador Branquinho falou que o processo dos precatórios do Fundeb está em fase final de cumprimento de sentença e em breve será concluído. Agradeceu a todos pelos votos destinados aos deputados Paulo Biacchio e Gustavo Santana. Cobrou melhorias na iluminação pública do distrito de São Pedro do Passa Três e instalação de um refletor na caixa d'água. Vereador Wendel Durães agradeceu aos eleitores que apoiaram a candidatura dos deputados professor Irineu e Gleice Elias e Bosco. A vereadora Cibele parabenizou as equipes que trabalharam para os candidatos e, em especial, a equipe dos deputados Zé Guilherme e Zé Silva. Informou que Zé Guilherme enviou R$100 mil para a educação, uma ambulância e um veículo para o CAPS e material esportivo. Informou ainda que o deputado Zé Guilherme tem trabalhado no projeto para melhoramento da Serra Olhos d'Água. Mencionou ainda mais de 5 milhões em emendas do deputado federal Zé Silva, destinou para Buritis. Agradecendo sua contribuição para o desenvolvimento do município, o vereador Azanã falou sobre a assinatura de decreto regulamentando o Código Tributário Municipal, que destina parte de recursos arrecadados para o Fundo Municipal de Turismo. Mencionou a forte atuação do Conselho, o qual oferecido cursos nessa área. Falou ainda de sua luta para melhorias e investimentos na área do turismo e que vê em ação do governo como um grande avanço. O vereador Geudo agradeceu à população pelo apoio dado aos candidatos Léo Mota e Gustavo Santana. Manifestou indignação em relação aos votos destinados aos candidatos que nunca enviaram projetos e emendas para o nosso município. A vereadora Nilve agradeceu os votos dos eleitores do deputado Zé Vitor, mencionou que ele já destinou cerca de 5 milhões de reais para o município de Buritis e que essa votação expressa a credibilidade do deputado e dos seus apoiadores. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 36 de 2022, autoriza o reconhecimento de dívida entre o município de Buritis e o consórcio intermunicipal de saúde da rede de urgência e emergência da região ampliada do Noroeste, o CISREUNO, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. O vereador professor Branquinho cobrou informações e implantação das emendas viabilizadas para atender as escolas da Copago e Vila Maravilha, melhorias na iluminação pública do bairro IP e a oferta de café da manhã para os alunos das escolas municipais. A vereadora Vânia agradeceu as pessoas que votaram nos deputados Gustavo Santana e Paula Biaco e Léo Mota. Disse que recebeu reclamações e cobrou do secretário Douglas manutenção na ponte Buritizinho, região do Gado Bravo e das estradas das regiões do Taquaril e Caraíbas. Sugeriu a contratação de monitoras para os ônibus escolares, visto que está recebendo denúncia de crianças que estão sendo molestadas dentro do ônibus, dos ônibus, especificamente na linha da Campininha, e ainda criticou o fechamento do abatedouro suíno, fato que eleva os preços de carne e solicitou providências do Executivo, considerando que os produtores, comerciantes e consumidores terão grandes prejuízos. Alertou sobre a reclamação da população sobre os preços, diferença nos preços cobrados pelo serviço de coveiros para sepultamento. A vereadora Cibele falou sobre cuidados que estão sendo realizados com os animais de rua. Mencionou as parcerias para esterilização de fêmeas, caninas e castração de machos. Agradecendo aos parceiros, o vereador Fagner agradeceu a todos pela votação conferida aos candidatos Léo Mota e Gustavo Santana. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, mais havendo, encerrou a reunião e, para constatar, assino eu, Flávio Baltazar Galvão, primeiro secretário, e Fagner dos Reis Mendes Pereira, presidente da Câmara Municipal, sala de sessões, 3 de outubro de 2022. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental para que faça uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele.
Senhor presidente, nesta noite eu apresento a indicação número 47/2022, que sugere ao Poder Executivo que realize a Semana da Defesa Animal em nosso município. Devo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, quero apresentar neste momento um projeto de lei de número 42, de 10 de outubro de 2022, que inclui a cavalgada do batom no calendário oficial de eventos no município de Buritis. Esse projeto é de autoria dessa vereadora, da vereadora Cibele e do vereador Faguinho da Padaria. Devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Apresentar também indicação sem número, que possa ser feita a instalação de uma academia ao ar livre na comunidade do São Vicente, a pedido dos moradores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Apresentar projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2022, de autoria do prefeito municipal, Dr. Kenny Soares Rodrigues, da nova redação ao parágrafo 4º do artigo 127 da Lei Orgânica Municipal. Apresentar projeto de lei número 40 de 2022, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kênio Soares Rodrigues, cria logradouro público que menciona, localizado no bairro Taboquinha, e dá outras providências. Oi. Apresentar projeto de lei número 41 de 2022, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kênio Soares Rodrigues. Desafeta a área constante da lei municipal número 1329, de 16/6/2015, que autoriza a aquisição de imóvel que menciona e autoriza sua alienação e dá outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, eu vi que a vereadora acabou de apresentar um projeto de lei de autoria do Executivo sobre uma emenda à nossa lei orgânica. Eu gostaria de solicitar que, antes de distribuir essa emenda aos nossos gabinetes, que fosse primeiro solicitado um parecer jurídico desta Casa de Lei sobre a constitucionalidade deste projeto. Devolvo a palavra, muito obrigada.
Com certeza, vereadora. Peço à secretária, posso constar em ata a solicitação da vereadora Vânia. Declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos que faça uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele.
Nesta noite, eu dou uma boa noite ao nosso excelentíssimo presidente, aos nobres colegas vereadores desta casa, e em nome da nossa secretária de Educação, Eliane Teixeira, cumprimento a todos presentes neste plenário. E também deixo uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Nessa noite, eu gostaria de falar sobre a data do dia 12 de outubro, que é comemorado, o dia das nossas crianças, Esse dia está chegando e é comemorado na próxima quarta-feira. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para todas as nossas crianças, que a simplicidade das crianças é o que mais as aproximam do amor de Deus. Hoje quero desejar um feliz dia das crianças para todas essas crianças que são o nosso futuro, o futuro do nosso país e o futuro do nosso município. Lembrando a importância que devemos cuidar, protegê-las e orientá-las. Agradeço a Deus pela vida de todas as nossas crianças, pela vida de cada uma que passou pela minha vida, em especial a minha filha, Manuela Luzeni, que hoje tem a oportunidade de poder passar o seu primeiro dia das crianças ao lado da sua família, ao lado dos seus amiguinhos, e poder ver todos os dias o sol, o pôr do sol, na manhã que acorda. Que tenhamos o coração semelhante ao de uma criança, sempre aberto às mudanças, acolhendo as pessoas sem discriminar, estando sempre com a mente e o coração aberto a novos valores e ideias que façam com que o bem comum esteja sempre acima dos nossos interesses individuais. Na oportunidade, gostaria de parabenizar a Escola Municipal Filomena Campos, na pessoa da diretora Elisete Taborta, que se encontra neste plenário, essa escola que é a minha segunda casa, onde Deus me abençoou com o meu concurso público. Sempre digo que sou efetiva no município, na Escola Filomena Campos, e que essa cadeira, ela é provisória, mas o meu trabalho na Escola Filomena Campos é para o resto da minha vida. Estamos aqui de passagem. Quando a gente tem um efetivo no município, é para sempre, até o dia que Deus resolver nos levar para o lado dele. E isso é muito gratificante. Tenho certeza que cada pessoa que ainda não conquistou esse lado efetivo, eu rezo todos os dias e às noites, para que um dia todas possam realizar esse sonho, para que possa acabar definitivamente no nosso município, no Brasil inteiro, essa questão de cargo de confiança, essa questão da gente ter que votar e apoiar um deputado, um vereador, através de troca de favores. Isso é muito ruim, muito chato. Na campanha para vereadora, eu sofri muito com essa situação, mas graças a Deus eu deito todos os dias meu travesseiro com consciência limpa, de que eu fiz um bom trabalho e fui eleita pelo povo. E também gostaria de parabenizar todas as diretoras das nossas escolas, todas as coordenadoras das creches, porque sabemos que o trabalho com as nossas crianças é árduo, é cheio de altos e baixos, mas a colheita, ela é gratificante. A gente tem que ter força, cabeça em pé, para enfrentar os obstáculos. Eu digo que Daqui uns dias a gente vai ter, eu vou ter a minha filha na escola, né? Então a gente vai precisar de todo mundo, um ajudando o outro. E também gostaria de dizer, né, que a Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria de Educação, está fazendo uma manhã de lazer agora nessa quarta, dia 13, que dará na quarta, na quinta-feira, lá no Clube Serbe. Dizer também que a Secretaria de Saúde esteve fazendo também alguns eventos no Dia do Idoso e que também os PSFs estão cada um montando seu planejamento para estar dando também a oportunidade de algumas festinhas para as nossas crianças no município. Dizer que lá no clube vai ter brincadeiras, vai ter pipocas, vai ter doces e muita diversão. Eu acabei entrando na internet hoje, pegando todos esses logos, né? E trouxe até a Câmara para que a população possa estar ouvindo, para saber como é que vai funcionar essa semana do Dia das Crianças. Porque muitas famílias que não têm condições, que vivem em vulnerabilidade, têm vontade de ver a sua criança participar de uma brincadeira. E essa é a oportunidade. Também homenageei o Centro de Reabilitação, em nome da Suzy, coordenadora, fisioterapeuta, que também fez, na semana passada, uma manhã de lazer para aquelas crianças também que fazem parte do Centro de Reabilitação. Também, em comemoração ao Dia do Idoso, parabenizar todos as nossas melhores idades, né, que são a experiência da nossa nação. E também a ação social, que não mede esforços para atender as nossas crianças que vivem com vulnerabilidade. Parabéns a todos os envolvidos e que Deus abençoe todas as nossas crianças. Eu gostaria de finalizar aqui, senhor presidente, para deixar o resto da minha fala para o tempo de líder de partido. A comunidade de Buritis, juntamente com a população, tem me perguntado, vereadora, tem me mandado mensagem dizendo, vereadora, você agora, no próximo ano, vai fazer parte da mesa ordinária da Câmara, me perguntando qual foi a minha decisão tomada por estar, né, junto ao novo grupo para participar da mesa ordinária. Então, aqui, ao público, à comunidade, eu vou explicar o motivo. Eu estou no parlamento, tem 1 ano e 9 meses. Infelizmente, todas as secretarias que eu tenho procurado, eu não sou atendida. Mas hoje eu me considero uma vereadora independente, aquela vereadora neutra. Eu queria muito, muito, poder trabalhar tendo a oportunidade junto a todo o secretariado de Buritis. Porque, assim, eu tenho a Elisete que está aqui, que trabalha comigo. Eu tenho outras diretoras que passaram pela escola e sabem como é o meu trabalho, sabem como é a minha honestidade, vem de berço. A gente, quando é de berço familiar da polícia militar, né, a gente, da segurança pública, a gente tem assim um berço de muita honestidade. Então, eu passei 1 ano e 9 meses procurando esse apoio, procurando essa oportunidade de abraçar, de estar junto. Entendeu? Inclusive aqui, todo mundo vê que eu não falo, todo mundo vê que eu não bato em ninguém, eu faço um trabalho muito harmonioso. Então, eu percebi que, infelizmente, eu não tive oportunidade, né? Junto aos meus colegas, que tanto respeito e admiro, aqui eu faço um trabalho respeitando todos. Cheguei a procurar um por um, na oportunidade de participar da mesa, e, infelizmente, eu não tive a resposta. Então, o grupo me procurou, e eu achei que eu fui valorizada, sabe? Reconhecida. E acabei topando ser a primeira secretária. Eu acho que eu também merecia essa oportunidade de representar o nosso município. Mas estou aqui de braços abertos para abraçar todo mundo que me conhece e gosta do meu trabalho. Todo mundo sabe aqui a minha humildade que eu carrego de berço. E dizer que a vida ela é feita de oportunidades. Eu não vou atrás de quem não me quer do lado dele. Isso faz parte da vida. Eu acho que cada um de nós aqui tem essa consciência. Você tem que abraçar quem quer você do lado, né? Quem não quer, infelizmente, o que a gente deve fazer? Então, eu não me considero uma vereadora de oposição, eu não me considero uma vereadora que bata no governo, porque eu tenho respeitado muito, muito, tanto os funcionários públicos, que eu acho que isso é gratidão. Então, a minha decisão foi essa. Me desculpa eu esclarecer para vocês aqui, para que vocês levem para cada um o motivo da minha decisão. Muito obrigada, senhor presidente. Devo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Cumprimentar o público que nos prestigia na pessoa da mãe, Cláudia, moradora do PA Vanderly Ribeiro, que honrosamente se faz presente neste plenário. E cumprimentar aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM com boa noite. Neste momento de assuntos urgentes ou relevantes, quero aqui mais uma vez noticiar a matéria tratada na reunião de semana passada, que muito me entristeceu pelos rumos que foram tratados. Ao tomarmos posse no parlamento, fizemos um juramento diante de Deus e do povo que nos elegeu de cumprir dignamente o mandato a nós confiado, guardar a Constituição e as leis, trabalhando pelo povo e pelo engrandecimento do nosso município. E dessa forma, tenho procurado exercer o meu mandato, principalmente no que se refere a trabalhar pelo povo e para o povo. Sou vereadora, sou mulher, mãe, esposa, filha, sou cristã, mas sou também humana. Sou falha, sou fraca, sou errante, sou imperfeita, mas carrego comigo ensinamentos ofertados pelos meus pais, que são bússola para toda uma vida, humildade, princípio e valores. Desde o dia em que assumi uma cadeira de vereadora no ano de 2013, neste parlamento, procurei zelar por cada ensinamento, ter humildade diante das nossas falhas, zelar pelo cumprimento das leis e trabalhar sempre nos posicionando em favor da população, em favor daqueles que não podem se defender, lutando pelos seus direitos. Já fui eleita na base do prefeito Kenny, como na base do candidato João Flávio e Pedro Paulo, mas nunca mudei o meu posicionamento no que se refere ao bem da população. As nossas votações sempre foram pautadas sobre a direção de Deus, primeiramente, e de acordo com as nossas convicções. Sempre tive humildade para aprovar projetos do Executivo e elogiar aquilo que o governo, seja do prefeito atual ou do prefeito anterior, fez de bom para o município. Mas também aquilo que não considero certo e justo para a população, defendi com alma e coração, fazendo prevalecer neste plenário a vontade popular. Mas tenho percebido que quando defendemos matérias que contrariam a vontade e os anseios do atual governo, estamos sendo motivos de ataques. Quando fazemos críticas, mesmo que estas sejam construtivas, somos alvos de ataques em redes sociais, ataques por áudios, mensagens e até xingamentos. Não só pelos seus cargos comissionados, mas pelo próprio chefe do Executivo, como o que aconteceu comigo no plenário desta Câmara na semana anterior. Oportunidade em que este, não tendo humildade para reconhecer as críticas construtivas levantadas por esta vereadora no que se refere ao atraso da obra de pavimentação asfáltica para o bairro Taboquinha, não se hesitou em atacar de forma pessoal esta vereadora, de forma machista, covarde e cruel. E tenho percebido, presidente Branquinho, que o machismo, a covardia, as maldades, infelizmente, elas não cessam. Querem a qualquer custo nos intimidar, calar a voz desta vereadora, vereadora eleita democraticamente pelo povo. Todas as vezes que apresento aqui uma pauta, uma reclamação sobre uma determinada região, temas polêmicos, como relatei na semana passada, sobre uma cidade como a nossa, que é a terceira maior produtora de grãos de Minas Gerais, não ter um abatedouro bovino e agora nem o suíno e nem políticas públicas contratativas para se construir um em nossos municípios, somos no dia seguinte atacados. Falei sobre matéria importantíssima. Cobrei do Executivo a contratação de monitoras para atender não somente nas escolas, mas principalmente para atender as crianças que fazem o uso dos transportes escolares da zona rural. E agora, ao invés do governo fazer tratativas para resolver o problema, fazem reuniões com os transportadores escolares, incitando-os contra esta vereadora, tentando nos denegrir, transmitindo áudio do que eu falei em reunião fechada. E o pior de tudo isso são as inverdades ditas. Porque, vereador Flávio, não nos convidaram para participar desta reunião? Eu não citei nome de crianças aqui neste plenário por se tratar de menores. E eu poderia posteriormente responder por isso. Eu não citei por respeito às famílias que já estão sofrendo por demais psicologicamente. Eu não citei por ética. Eu não citei, Geudo, para não expor ainda mais essas crianças. Ao contrário do que uma diretora escolar fez com uma menina de 3 anos de idade, ao expor o caso dela e com detalhes do que aconteceu, não somente num grupo de WhatsApp, mas ao tentar fazer a cariação entre os menores e os pais, como se policial e Ministério Público fosse. Ocasião em que a mãe me procurou, acionamos o Conselho Tutelar, a Secretaria de Educação, Eliane está aqui, que não vai me deixar mentir, fui com elas na Polícia Civil, no Ministério Público, e hoje o processo está em andamento na Justiça. A mãe daquela criança procurou o prefeito da cidade, na época, para pedir ajuda, por se tratar de uma tentativa de estupro, de vulnerável. Pergunto a vocês, será que o prefeito atendeu, Geudo, aquela mãe? Não. Naquela ocasião, não atendeu. Hoje, a mãe e a criança precisam de atendimento psicológico. Há mais de 3 meses, eles estão sem o acompanhamento. A família sofre ameaças. Por isso, muitos pais trazem para nós, vereadores, os problemas, por medo de se identificar, para não sofrerem represálias. Na região da Campininha, aconteceu um fato que chocou a família e, ao invés da secretaria, na oportunidade, procurar os pais para identificar o problema ou encontrar uma solução, partiram para o alarde, para a contenda, para nos denegrir como se tivéssemos cometido algum crime, Geudo, ou alguma falta de decoro parlamentar. Mas se esquecem que eu estou no nosso 3º mandato. Mandato este em que o atual gestor tentou e tenta, a qualquer custo, retirar desta vereadora. Mas se esquece que a cada tentativa, os nossos votos, Branquinho, eles dobram. Porque a população, ela sabe a verdade. A população sabe em quem, de fato, trabalha por uma política do bem. Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, foi crucificado por falar a verdade também. E como eu disse, eu não sou perfeita, já errei, e eu pago pelos meus erros. Cometi excessos, sim, confesso. Posso ter cometido muitos excessos. Mas prefiro responder pelos excessos do que ser omissa a determinadas causas e situações como estas. Defendo aqui a todas as mães, pais, crianças que reivindicam aquilo que a Constituição Federal lhes ampara, que é saúde, é educação, é segurança e transporte. E faço aqui, presidente, uma pergunta. Por que tanto alarde e tanta fofoca? Está na hora de parar de destilar, Wendel, o ódio, a perseguição e trabalhar com política de resultados. Vamos oferecer um transporte de qualidade às nossas crianças. Vamos oferecer segurança aos nossos alunos. Vamos contratar, gente, as monitoras escolares para os transportes, principalmente para o meio rural, porque a prefeitura ela tem recursos para isso. Vamos ofertar, como o Branquinho disse, psicólogo para os nossos alunos. Há pouco tempo, aprovamos nesta casa mais de 150 cargos comissionados e com salários altíssimos. Aprovamos até cargos de coordenadores abstratos, cargos para honrar, para o prefeito honrar os seus compromissos políticos de campanha. Estou finalizando, presidente. Agora, nossas crianças que precisam de uma atenção e acompanhamento, ao invés da prefeitura resolver o problema, estão criando situações. Não importa se o problema seu, a tentativa de assédio, se essa tentativa é no ônibus, é na escola, é no banheiro. O importante é apurar, é resolver o problema. Um monitor em um ônibus tem vários benefícios e foi ouvindo os pais que apresentei a tal solicitação ao governo. Um monitor, Selma, ele pode dar atenção aos alunos de 3, 4, 5 anos. Temos aluno na zona rural com autismo, alunos com síndrome de Down, alunos com deficiência visual, auditiva, motora, cadeirantes, crianças que usam marca-passo. Temos alunos que passam mal devido ao trajeto de sair tão cedo de casa, vomitam, fazem as suas necessidades na roupa e tudo isso causa transtorno nos alunos. Alunos que passam por problemas em casa e que requerem atenção. E ainda, a questão mais grave, que é motivo de pauta nesta noite, alunos que sofrem bullying, xingamentos, abusos, assédio, seja moral ou sexual. E os nossos transportadores escolares, como eu disse na reunião passada, e volto a dizer, a função deles é dirigir. Não tem como dirigir e dar atenção aos alunos ao mesmo tempo. Espero que o governo, diante de tudo o que falamos e propomos, reveja, analise a nossa cobrança. O município, ele tem condições, são mais de 120 milhões de reais de recursos anual no orçamento desta prefeitura. Qual a dificuldade, Geudo, que a Secretaria de Educação tem de se contratar monitores para os nossos ônibus? Não estou falando de apenas um caso específico, mas de várias situações que acontecem. E para aqueles que nos atacam e são omissos, em um único momento, peço para que se coloquem no lugar dessas mães. Procurem elas, ouçam as meninas que passaram por tal constrangimento e tentem entender o tamanho da dor e do trauma que elas estão vivenciando. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade. Outros pais aqui também têm, mães, avós, tios. Se coloquem no lugar deles. Ao prefeito, eu deixo também uma reflexão. Uma dessas mães já te procurou e você não atendeu. Sequer a ouviu. Se coloque também no lugar dela. Claro que talvez ele não entenda. Afinal, seus filhos sempre estudaram a escola particular e tiveram toda uma atenção. Mas estas crianças, não. Muitos saem 5 horas da madrugada, mal têm um lanche em casa, entram em um ônibus, percorrem um trajeto enorme, retornam no final da tarde na expectativa de um dia ser um cidadão melhor, alfabetizado, mas que, por ironia do destino ou fato de um acompanhamento escolar, sofrem traumas que serão carregados por toda uma vida. Vários outros municípios, circunvizinhos nossos, como Uruana, Unaí e outros, já aderiram à contratação de monitores para os ônibus escolares. Então, momento oportuno para começarmos a dar exemplo aqui em Buritis. Peço que trate essa causa com sensibilidade, com coração de mãe. Sabemos que o município possui recursos para isso. Esqueçam, se a solicitação é minha, se é dessa vereadora, pois parece que tudo, Geudo, que eu solicito aqui ao governo, é levado em descrédito, em desrespeito, em descaso, é negado. Mas que atendam a reivindicação dos pais, dos alunos e ofertem, sim, a estes uma educação digna e com qualidade para todos. E para aqueles que falaram não existir provas contundentes sobre o que relatamos, procure o nosso gabinete. Nós temos uma mãe de uma criança neste plenário que está aqui ouvindo também. Procure ela, ouça ela. Meu muito obrigada, presidente. Me perdoe por passar do meu tempo.
Quero também cumprimentar a todos nessa noite. Estou presidindo, não estava esperando por esse momento, né? Mas também tem as minhas reivindicações, tem também as minhas cobranças e tem também as minhas sugestões. Primeiramente, parabenizar a vereadora Vânia pela coragem, pela determinação Vereadora Cibele, também, muito obrigado pelo companheirismo, pela confiança no grupo que a senhora está inserida. Pode ter certeza que é recíproco e verdadeiro, né? Também do nosso lado. Dizer à vereadora Vânia que acompanhei com bastante atenção a fala dela, da Vossa Excelência, nessa noite. Acompanhei também com bastante atenção na reunião anterior, né? E eu falei na parte da manhã também que a vereadora Vânia, em momento nenhum, atacou motoristas, né? Falou, culpando os motoristas. Deixou bem claro que os motoristas estavam ali para dirigir e que não tinha como realmente olhar, né, com uma certa eficiência essa questão. Então, aos motoristas que estão aqui presentes, tem o nosso respeito, a nossa admiração. O Branquinho, quando tem que falar a verdade, nós falamos. Quando tem que criticar, nós criticamos. Esse é o meu perfil. Nós não temos perfil de puxar saco de ninguém, mas sim de dizer aquilo que tem que ser dito. Os outros demais detalhes, realmente é algo bastante importante. Nós temos um tempo a mais para a vereadora, porque realmente é um assunto muito polêmico, né, muito delicado. Precisa uma explanação com mais, né, com mais tempo. E eu vou frisar mais uma vez, aproveitando a presença da senhora Eliene, secretária de Educação, aqui presente. Nós precisamos, né, da presença de psicólogos na escola. Não adianta nada agendar só aqui na cidade. É muito complicado a família deslocar com a criança até a cidade. É preciso que faça um agendamento, né, para que possa atender de forma presencial, de forma personalizada, de forma individualizada na escola. Isso não vai custar muito para o município, não, mas a eficiência disso, né, é grandiosa, é gigantesca. É por isso que esse vereador também vem cobrando, né, cobrando a contratação de psicólogo para que possa atender de forma personalizada, de forma individual nas escolas. Existem muitos problemas, né, que às vezes a criança não vai se abrir para os professores, não vai se abrir às vezes nem mesmo para os próprios pais, mas se abre para um profissional especializado naquela questão. Então que fica aqui essa nossa sugestão, que o governo possa contratar. São muitas as contratações e muitas das vezes desnecessárias. Muitas contratações. E não peço o vereador Branquinho para enumerar, que nós vamos enumerar. Tem contratações de gente que fica o dia inteiro só no celular, né? Coordenadores de vilas e distritos, por exemplo. Falo isso e provo, né? E o que eu falo aqui, eu falo abertamente. Isso é desnecessário. Não é necessário ter esse tipo de contratação. Poderia estar economizando e contratar realmente psicólogo. Aí sim, teria os nossos parabéns, a nossa admiração, porque é algo fundamental. Saúde mental hoje é fundamental e de extrema importância. Então, poderia estar ajudando, contribuindo nessas questões que vêm ocorrendo, né? Que a gente sabe que tem muitos problemas familiares. Não estou afirmando aqui o caso que a vereadora está falando, mas se ela diz, é porque alguém fez a denúncia. Se ela diz, é porque alguém a procurou para que ela pudesse falar. Então, fica aqui a nossa sugestão nessa noite. E eu quero sugerir mais uma coisa ao governo municipal aqui, para findar aqui. Está construindo uma ponte aqui, vereadora, não está aqui no Rio São Domingos, aqui perto de Buritias. A balsa vai ficar inutilizada aqui nessa região. Que o prefeito possa levá-la lá para o distrito de São Pedro, onde já tem uma pequenina lá, que dá acesso ao distrito de São Pedro, à Fazenda Santa Inês. Mal cabe um carro lá naquela balsa. Já caiu até carros lá dentro do rio, inclusive, né? Uma vez que vai ficar desativada aqui, que leve essa balsa para atender aquele pessoal. Ah, vai ter uma ponte lá, mas a ponte vai estar a 15, 20 quilômetros de distância, lá em cima. Nós estamos falando aqui, no Passa 3 mesmo ali, inclusive perto da propriedade da Janete, que é cunhada do vereador Geudo. Né? Ele sabe muito bem da onde eu estou mencionando, da onde eu estou falando. Agora, fazendo uma crítica, porque esse vereador também aqui, o que a gente tem que falar, a gente fala. O que tem que mostrar, a gente mostra. Não tem medo, não. Tem café no bullying. Nós cobramos, nós reivindicamos, nós pedimos, nós sugerimos, né? O vereador é para isso, é para reivindicar, é para pedir, é para sugerir. Agora, a partir do ano que vem, não, nós vamos sair da questão de só cobrança, de só sugestão, e nós teremos orçamento impositivo, que já está aprovado, os vereadores terão emendas também. Mas a minha sugestão aqui é o seguinte, eu disse, pedindo ao pessoal aí responsável pelas máquinas, para que pudesse atender o pessoal da comunidade do Riacho Morto e tal. E de repente, atendendo uma pessoa lá na comunidade do Riacho Morto, não vou mencionar o nome dele, pediu para não mencionar o nome, eu não vou mencionar, vou reservar aqui, preservar o nome dele. Mas aí as máquinas atendendo esse morador lá, e de repente, o serviço começou num dia, quando foi no outro dia, a vereadora Vânia, Geuri e todos que estão aqui. Aí o rapaz num barzinho lá, tal, conversando e tal, alguém que é muito próximo do governo perguntou para ele, em quem você votou para deputado? Isso depois da eleição, obviamente. Aí eu votei no Paulo Abiac e no Gustavo Santana. Quando foi no outro dia, a ordem veio imediata para retirar a máquina da propriedade que estava fazendo a estradinha, que dava acesso a propriedade dele e demais pessoas lá. Então isso é inadmissível. Nós vivemos numa república, e república quer dizer coisa pública. E se é público, não é só meu, não é só seu, é de todos nós. Se a coisa ela é pública, é para atender a todos, não é para atender. É porque é eleitor do deputado que o prefeito apoia, porque é eleitor do deputado que sei lá quem apoia. Não, é para fazer para todos. Se está fazendo para um, que faça para todos. Ah, se é ilegal fazer para fulano, então tem que ser ilegal para os demais também. Então isso é inadmissível. Nós não podemos nos calar diante de uma situação dessa. A máquina não é propriedade particular, não. Aquilo é coisa pública. A minha fala, Douglas, não é para você, não. A minha fala também não é para o outro coordenador, também não, para o Charles, não. É para quem deu a ordem para retirar as máquinas de lá e não fazer o serviço que estava fazendo. Por que fazer para uns e para outros, não? Isso aqui eu faço a denúncia, assumo o que eu estou falando. Grave, publique, divulgue, faça o que quiser fazer. Porque isso é covardia. Você tem que fazer isso, se você fazer, nem com o que é seu você não deva fazer. Agora, com o que é público, meu amigo, a patroa, a carregadeira, a retroescavadeira, isso não é seu, não. O cargo, ele é transitório. E eu repito, são máquinas públicas, então não é minha. Se não é minha, eu não posso agir dessa maneira, não. A coisa pública tem que ser para todos. Então fica aqui uma dica, que faça para todos. E vai ter os parabéns do vereador Branquinho aqui para assumir publicamente. Agora, isso é um ato de covardia. Eu quero ver quem apoia isso. Eu quero ver quem vai falar, dizer para mim que isso é mentira também. Será que vai dizer que isso é mentira, que o Branquinho está inventando isso? Ah, votou no Paulo Abiac, então retira agora. É para tirar agora. Outra, deveria ter eleições todos os anos. Porque é tampão de buraco, é máquina para baixo, é máquina para cima, é carregando não sei o quê. Aí passou a eleição, tudo muda. Na eleição, faz chover até na lua. Né? Se for para buscar alguma coisa, não vai. Não, vamos buscar para você. Mas depois passou a eleição, tudo muda. Prefeito, o vereador Branquinho nunca foi adversário do povo e nunca foi seu adversário. Nós trouxemos muito para Buritias e eu repito, se eu comi no prato é porque eu trouxe, eu ajudei a trazer a comida também. Eu não comi de comida que só o governo trouxe, não. Nós trouxemos até agora mais de R$1,5 milhão de reais em recursos que nós temos trazido para o município. É por isso que eu sinto assim, realmente a liberdade, vereador Flávio Galvão, de poder falar, de poder reivindicar, de poder falar a verdade. Agora, se for para ter medo de sentar nessa cadeira e não falar a verdade, é melhor não sentar. Não seja covarde. Esse microfone aqui é do povo, não é do Branquinho, não. Eu estou aqui para representar o povo, a voz do povo. São eles que estão lá, que não tem como falar. Mas nós estamos aqui para falar por eles. A democracia, ela é representativa. E vou findar aqui minhas palavras. Ela é representativa porque o povo nos escolhe para representá-los. Ela é indireta porque o povo não pode estar aqui, como estava lá na Grécia antigamente, reunidos e criando suas próprias leis. Aqui não. Eles elegem alguém para criar por eles, para defendê-los. Isso é história, meu povo. Isso é fato. E o Brasil é uma república presidencialista. Aprenda uma coisa. Aqui, aquilo que é público tem que ser público. Não deve ser tratado como coisa particular. Não vou me alongar aqui, mas essa é a verdade. E saiba, prefeito, sei reconhecer o que é bom, o que é feito no município que eu sempre elogiei aqui. Mas o que é para ser criticado tem que realmente ser criticado. O trabalho da oposição é bacana, o trabalho da situação é bacana, e é por isso que o município, às vezes, muitas coisas acabam acontecendo. Imagina se todo mundo ficasse só prestando continência. Como que as coisas andariam em Buritias? Mas não, tem aqueles que têm coragem de falar, tem aqueles que às vezes têm coragem, mas não querem falar. Mas nós temos perfil de cobrança e de reivindicação. Dando sequência...
Pela aqui, ordem, então, presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o senhor Antônio, no qual quero cumprimentar... Como presidente da Associação Luz da Esperança, quero cumprimentar a secretária de Educação, a senhora Eliene, prazer imenso. Em nome da senhora Eliene, quero cumprimentar todo o público presente e dizer a satisfação que temos de vocês poder estar aqui presente nessa reunião. Isso é uma gratificação muito grande para nós. Nós estamos aqui para legislar e defender o direito de vocês. Você não imagina a satisfação quando essa casa está cheia. Isso é muito importante para nós. E nos momentos de elogio, tem que ser elogiado. Nos momentos de cobrança, nós temos que cobrar, sim. Se existe a cobrança, nós não podemos ser omissos. Estamos aqui para levar e procurar apurar e buscar. E através dessas cobranças que a gente melhora o governo. Se não haver divergência de pensamento, todo mundo vai falar a mesma língua, nós vamos chegar em lugar nenhum. Então tem que haver esse controle. Mas aqui nós temos um problema muito sério. Quando a gente se cobra, a gente mexe com a caixa de marimbondo. Isso é intocável. Você não pode levar a cobrança da população. A população aqui tem que apanhar calado. Ela não pode chorar, não.
Oi.
Foi para isso que nós fomos eleitos, para defender o direito das mães, dos pais, dos servidores dessa casa, dos servidores do município. Quantos e quantos projetos chegam para a gente aprovar em prol dos servidores? É obrigação nossa, sim, analisar o projeto e defender. Foi para isso que nós fomos eleitos. E se chega as cobranças nesses gabinetes, nós, vereadora Vânia, nós temos que apurar, sim. Doa onde doer, mas nós temos que apurar. É para isso que nós fomos eleitos. A população nos deu voz para que representasse com dignidade e respeito. Omissão, não. Aqui não existe omissão. O coronelismo acabou há muito tempo. Todos nós temos o direito de expressar. Você imagina o sofrimento de uma mãe que chega nos nossos gabinetes, que não tem condições de chegar até ao prefeito. Porque quem representa o povo é os vereadores. O prefeito, ele simplesmente executa. Nós somos povo. Vereador é povo. Vereador está aqui para ouvir. Quem vai lá na cozinha da população para pedir o voto é nós, vereador. É nós que sabemos o sofrimento daquela população lá no meio da roça. Somos nós que entramos lá na casa deles. Então, as demandas daquela população, traga as demandas que nós vamos cobrar sim. Vamos cobrar sim. Achando bom, achando ruim, nós vamos cobrar. Quero lhe parabenizar, senhor Antônio. O senhor, como um produtor hoje, de Buritis, está somando com o nosso município, está trazendo melhoria para o nosso município. O nosso município está 30 anos atrasado. 30 anos atrasado. Sendo que nós estamos dentro de Brasília. Região geoeconômica do Distrito Federal. Mas só para falar. Só para falar. Se cada prefeito que passou nessa cidade fizesse duas pontes, nós não tínhamos mais ponte de madeira. Nós não tínhamos mais ponte de madeira. Nós não tínhamos dificuldade com estradas. Mas, infelizmente, o meio rural sempre foi esquecido. Sempre foi esquecido. Graças ao nosso município, que a população de Buritis coloca a mão na massa, coloca a mão no bolso e ajuda a administrar o nosso município. Administrar Buritis é muito fácil. Porque a população ajuda. Já começamos gestão aqui, senhor Antônio, da população meter a mão no bolso para comprar tinta e pintar colégios. E ajudar a pintar o colégio também. A população de Buritis é maravilhosa. A população de Buritis é diferenciada. O povo de Buritis, me desculpe os outros em torno, mas o povo de Buritis é diferenciado. É um povo trabalhador, é um povo respeitador. Talvez seja por isso que nós sofremos tanto. Talvez seja por isso que nós sofremos tanto. A gente apanha muito calado, muito calado. O nosso povo é um povo diferenciado nesse sentido. É um povo que tem Deus no coração. É um povo que tem coragem de trabalhar. Então, falta um pouquinho a todos os gestores que passou dentro do nosso município ter tido um olhar diferente para o meio rural. Nós não estaríamos sofrendo, nós estamos sofrendo hoje, não. Nós estaríamos com o município bem diferenciado hoje. Entendeu? Parabéns ao senhor, à associação de vocês, parabéns à associação Taquaril também, que colocou a mão no bolso e está construindo pontes para o nosso município. Duas pontes, né? Agora vocês vão cortar uma serra, assim como já cortou uma serra aqui também, indo para Copago. Eu digo que a população de Buritis é diferenciada. É uma população muito especial. Presidente, eu devolvo a palavra, nos momentos de liderança, falarei mais. Muitíssimo obrigado, Sua Excelência.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Boa noite, meus nobres colegas vereadores, vereadoras, o público que se faz presente aqui na Casa de Leis essa noite, em nome do senhor Antônio, também dos professores e todo o pessoal dos transportes, também tem bastante gente aqui hoje na casa. Quero estender meu cumprimento a cada um de vocês, em nome da diretora Cláudia, da Eliane Teixeira, secretária de Educação. Quero estender meus cumprimentos a toda a comunidade do distrito de Vila Serrana e a toda essa equipe que não tem medido esforço para somar no melhor com a educação do distrito de Vila Serrana. Quero deixar os meus parabéns a cada um de vocês. Fico muito feliz de estarem presentes aqui nesta noite, né? E hoje eu quero começar as minhas falas aqui trazendo a notícia boa, viu, vereador Gildo, que a equipe do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável de Buritis já fizeram as duas vistorias nas fazendas que estão sendo compra e monitorizada pela a equipe da Bioflora, né, que está à frente aí fazendo os levantamentos, né, que tem como o seu norte o Programa Nacional de Crédito Fundiário, né? Fazenda essa que a gente visitou na comunidade do São Vicente, né? Onde são 123 hectares, onde essa área vai atender a 12 famílias, né? Uma terra muito boa, bem acoplada com águas, boa de verdade. Também a Fazenda dos Mangues, Sonho Meu 2, 1 e 2, que disponibiliza também 275 hectares, que serão divididas entre 32 famílias. Outra excelente localidade, essa fazenda. Esse conselho, que tão novo, mas já tem dado a sua visão, e o norte para que fosse dado ponto de partida para a aquisição dessas terras, e assim é repassado àquelas famílias que vão, ao longo de financiamento, fazer a aquisição do seu terreno tão sonhado, sonho de ter a sua terra, a sua chácara, né? E a gente fica muito satisfeito em participar junto com essa equipe, né? E no qual o vereador Gil também faz parte, toda aquela equipe. E nesta terça-feira vai ter também a última reunião para deliberação sobre essas duas fazendas e de ponto de entrega passar para a Bioflora tomar as providências seguintes, né? De outra forma também, gostaria muito de parabenizar os organizadores da festa lá da Vila São Vicente, que a gente teve lá, teve conversando com alguns moradores, a confraternização dos veteranos, gente que há muitos anos a gente não via. Estivemos numa festa linda, maravilhosa, ordeira, né? No qual a gente fica muito satisfeito quando se participa desses programas, né? Hoje também fui cobrado aqui, queria até pedir os moradores ali do bairro Vereda, principalmente ali da Rua Brasília, em relação das queimadas, né? Até estive conversando com o vereador Zanão uns dias desses atrás e ele até tinha falado que nesse tempo que as queimadas trazem um risco e um dano muito grande para a nossa saúde, né? Então, alguns moradores lá me pediram para pedir ao pessoal que tem essa conscientização de não botar fogo nos seus lotes, que a fumaça já prejudica, o tempo seco prejudica muito e a fumaça prejudica muito mais, né? E dando sequência aqui nas minhas falas, eu ouvi atentamente a vereadora falando sobre a questão dos monitores e eu também acho que seria de grande avalia se tivesse os monitores, mas porém também queria trazer para dentro dessa matéria, desse debate, como que ficaria esse pagamento, porque os transportadores, o pessoal que tem as suas empresas, eles participam de licitações. As licitações, elas ocorrem e o que for de quilômetro a prefeitura paga o restante, como motorista, como a manutenção do veículo, é a empresa que presta o serviço que faz. Na questão dos monitores, supondo que como que seria deliberado isso aí, até para atendimento dos pontos finais, porque geralmente alguns motoristas dormem nos seus próprios ônibus, outros, algumas pessoas cedem as casas, mas somente para aquele motorista, outros não tem uma casa que fica lá. Como que seria esse atendimento? Porque a gente está falando de uma malha viária aqui de quase 5 mil quilômetros e de 64 linhas, né? O que não seria um peso tão grande, 67, hoje, se não me falha a memória. Vou pedir que estenda um pouquinho, presidente, para a gente concluir o raciocínio da gente. Então, nesses casos, a gente fica preocupado, porque se for para onerar ainda mais a equipe do transporte, eu fico um pé atrás, porque esse pessoal já tem despesa por demais, são duas vistorias por ano, na onde se tiver um pneu liso, se está descartado, tem que trocar de imediatamente. Não conheço nenhum transportador que esteja rico, prestando transporte para o município, que tenha êxito, grandeza nisso aí. Muito pelo contrário, vejo gente humilde e simples lutando para pagar suas contas, né, e manter as suas casas, assim como seu equipamento de trabalho. Eu fico com essa dúvida e gostaria muito que, se por uma aventura, essa pauta que a vereadora trouxe seja incluída mais para frente
no orçamento do município, com a inclusão do prefeito nesta área, como que seria feito esse debate na hora das licitações? É, a empresa assumiria, teria uma gratificação em cima disso? Qual seria o meio que os transportadores, os donos das empresas, não seriam onerados pelo município, tendo visto que o monitor é muito bom para o ônibus, tenho conhecimento dessa área, porque trabalhei por vários anos, graças a Deus nunca aconteceu nada de anormal, algumas coisas sempre acontecem, mas sempre a gente buscando prestar o melhor serviço para o município, para os alunos, para os pais e assim para os professores também. Né, quem me conhece aqui, como a Selma, a Cláudia, sabe que a gente trabalhou por vários anos ali no distrito de Vila Serrana, também não tem nenhum, acho que não tem nenhuma região do município que eu ainda não trabalhei buscando aluno, trabalhando, tentando, e professores. Então, falo com consciência, tenho visto que, como disse alguns vereadores, é muito importante ter, mas também gostaria de saber como que seria feito essa elaboração para que não fosse onerado os pessoais que têm as suas empresas que prestam serviço no município. Né? Então, é uma dúvida que eu tenho. Com relação à equipe, eu não tenho dúvida que a equipe das escolas mencionadas, todos são competentes, têm meu respeito, minha admiração, porque eu sei o quão que é difícil a gente estar nos dias de hoje, né, cuidando das crianças, mas, porém, a gente vê que os professores sempre, professores e toda a equipe, fazem com muito carinho e zelo com as crianças. Eu tenho visitado algumas escolas e tenho assistido de perto isso, né? Merendas de boas qualidades, prédios bem arrumados, né? E questão sobre as outras partes que foi citado como as denúncias, sim, tem que ser apurado, não resta dúvida, né? Tem que tentar aconselhar e buscar o melhor entendimento, porque eu acho que se a gente for ficar só nas acusações, não chega a nada, né? Eu acho que nós temos que procurar a solução para que isso acabe. Essa é as minhas palavras. Com relação à vereadora Sibela, até quero citar o nome, se ela quiser usar a palavra depois, fica à vontade. Eu fiquei muito triste com uma fala dela, pois é direito de qualquer um se manifestar em quem vota, né, para a mesa de presidente aqui da casa, para quem vota para o seu deputado, para o seu prefeito, para qualquer um que seja, para o seu vereador. Como ficou um trem meio parecido que a gente desprezou a vereadora, sendo que a gente teve uma conversa inicial e, por questões da distância das eleições para a mesa do Legislativo, que é no primeiro final de semana, na primeira reunião ordinária do mês de dezembro, a gente foi pedido um prazo. Naquela questão, houve uma imposição que só serviria o cargo a presidente. Então, quando se você desfaz e desmenospreza uma equipe por não ter te dado uma resposta de imediato, eu acho injusto ser colocado nesse meio, até porque eu conversei, expliquei, falei, sim, não tenho dificuldade de votar em ninguém, mas, porém, eu quero aguardar o prazo que me cabe. Então, eu não vejo por que tem essa acusação em virtude do outro grupo, como ela tinha votado antes. Né? Isso fica a minha indignação. Por hoje é só, devolvo a palavra.
Eu tenho direito de resposta, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Sibeli.
Eu discordo totalmente do senhor, com todo respeito e admiração que eu tenho pelo senhor, porque eu não procurei o senhor, que mal me lembre, não foi só uma vez. Né? Então, sempre a resposta que o senhor me dava é que deixasse mais para frente, é que esperasse, que não tinha condições de votar em nenhum candidato do lado de lá. A sua intenção era a gente montar o nosso grupo, mas foi, se eu não me engano, duas vezes que o senhor me deixou, na realidade, em vão na questão da resposta. Quanto à presidência, peço até desculpa ao vereador Branquinha, ao grupo, a gente, quando vocês, os senhores, me convidaram, eu recebi a presidência, e após alguns dias, eu conversei com eles e disse que não era um momento oportuno, pelo fato da minha filha, pelo fato da autorresponsabilidade, pelo fato da escola no município, porque eu estarei retornando à sala de aula, e se eu poderia estar trocando e a gente dialogar para um de nós ser o presidente no meu lugar. Realmente o senhor falou a verdade, que eu queria a presidência, mas depois pensei bem, e devido à estrutura da escola, né, eu preferi não ser presidente. Devo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Boa noite ao público presente, aos diretores, à secretária de Educação, seja bem-vinda. Diferente a situação que eu não sou bem-vindo na Secretaria de Educação, como foi falado. Boa noite aos proprietários de linha escolar. Quero endossar as palavras da vereadora Vaninha e dizer aos proprietários de linha que todos me conhecem, já trabalhei com vocês e vocês sabem muito bem o respeito que tem por vocês. Quero dizer que o que a vereadora Vânia falou não tem nada a ver com o que foi falado na reunião. Eu acho que o prefeito tentou tumultuar mais ainda a situação. Eu acho que ele poderia ter abafado esse caso e resolvido internamente, né? Quero dizer, vereadora, que ela tem total apoio nosso, meu, do vereador Geudo e dos demais, que essa fala que foi dita na reunião, infelizmente, foi infeliz o prefeito em tentar colocar os proprietários contra a nossa vereadora. Quero aqui fazer uma cobrança ao nosso secretário de obras, o Rufino, que já foi pedido aqui várias vezes a revitalização das faixas na porta das escolas. Quero dizer a ele que se caso vier a acontecer alguma coisa com os alunos, secretária, a responsabilidade será totalmente de vocês, porque já foi pedido várias vezes aqui, é simplesmente revitalizar as faixas. Quero aqui parabenizar aqui a futura mesa diretora, espero que seja concluída essa votação logo e que encerre esse assunto e que Deus abençoe essa nova mesa diretora. Devolvo a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora.
Colega vereador que me antecedeu, que primeiro, fora de qualquer cogitação, transportador escolar, contratar, monitor, fora de cogitação. Isso é uma questão, vereador, de gestão. Quando o prefeito quer, ele resolve. Quando o prefeito ele quer criar cargos, ele encontra toda uma forma para isso acontecer. É para isso que ele tem uma assessoria. Há pouco tempo aprovamos 30 cargos para monitores, para as escolas. O que é que nós estamos pedindo? Nada demais. Monitores agora para atender as crianças que fazem o uso do transporte escolar. Como isso vai se proceder é uma questão da gestão. Ele vai analisar se vai haver necessidade para todos os ônibus, se vai haver necessidade para Kombi, porque em momento algum eu falei de Kombi ou de van, falei de problemas em ônibus. Então, mas acho que isso é uma questão de gestão. Nós aprovamos inúmeros cargos comissionados e, como eu disse anteriormente, tem cargos até abstratos. Cargos de servidores que sequer estão no setor contratados e que trabalham em setores diversos daquele que foi admitido. Então, assim, quando quer, resolve, vereador. Mas fora de cogitação, principalmente da minha parte, que em momento algum suscitei essa questão de transportador escolar contratar monitor do bolso dele, com o que eles ganham. O meu gabinete sempre esteve aberto e sempre acolhi os transportadores escolares quando estes vieram trazer suas reivindicações pelos valores que recebem suadamente para fazer o seu transporte. E fui uma das primeiras a estar ao lado dos transportadores escolares.
Permite, nobre
colega. Agora, essa cogitação? Pois não, vereador.
O que os transportadores fazem hoje, eu acho que eles fazem milagre para conseguir rodar com os ônibus que eles recebem hoje. A verdade é essa. Hoje é o quilômetro rodado mais mal pago hoje, é município de Buritis. É município de Buritis. Eu creio que vocês fazem milagre rodando do jeito da forma que vocês rodam. Não tem como hoje cogitar para que eles paguem o monitor. E outra, isso é responsabilidade da nossa gestão, é responsabilidade do prefeito. É ele que tem que procurar uma forma de resolver a situação da população. E tem que aumentar também o quilômetro rodado de vocês. Eu não sei como é que vocês fazem manutenção dos ônibus de vocês. Sinceramente, é como eu digo, a população de Buritis é diferenciada. A população de Buritis é diferenciada. Que isso só pode ser um milagre. O que vocês ganham por quilômetro rodado hoje, o preço que está o diesel, o preço que está as peças, eu não consigo entender. E quero dizer para vocês, estamos aqui para defender o direito de vocês. O direito de vocês. No que vocês precisar, conte com essa casa, que essa casa é de vocês. Nós somos peão de vocês, nós somos peão do povo, nós estamos aqui para defender o direito de vocês. Eu digo peão, porque nós somos peão sim, quem paga o salário, nós somos encargos de vocês. E estamos aqui para defender o direito de vocês também. Devolvo a palavra.
Quando nós, só voltar aqui, o vereador que antecedeu a fala sobre, sobre a quilometragem, quero dizer que a quilometragem territorial do nosso município são 5 mil quilômetros. Agora, de linhas escolares, eu acredito que deva ser numa faixa de 1.800 quilômetros só, né? Se não me falha a memória. E quero dizer aqui que quando nós aprovamos aqui o projeto sobre os monitores, hora nenhuma nós aprovamos isso aqui para levar essa despesa para os transportes terceirizados. Isso é de responsabilidade do prefeito municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A vereadora Nílvia Prisco se inscreveu como oradora. Informo que dispõe do prazo regimental de 20 minutos para que faça uso da palavra.
Boa noite. Hoje os ânimos aqui estão todo mundo muito animado, todo mundo falando muito, defendendo, muito importante. Eu tenho duas falas, né? Vou falar uma que é o que eu penso e depois vou ler uma nota de esclarecimento da Secretaria de Educação do município de Buritis. Na pessoa do excelentíssimo senhor presidente Branquinho, desta casa, egrégia, eu cumprimento a todos que compõem essa bancada parlamentar municipal. Na pessoa do senhor Ailton, proprietário de uma linha de ônibus escolar, cumprimento a todos os presentes. Sem maiores delongas, meu objetivo hoje, ao fazer uso da tribuna, é fazer uma reflexão sobre o nosso ver, pensar, falar e agir diante de diferentes circunstâncias, principalmente aquelas em que, direta ou indiretamente, afetam uma ou mais pessoas ou classes sociais, profissionais, principalmente na área da educação. Assim sendo, levando em consideração os caminhos que a sociedade, como um todo, vem percorrendo, principalmente no que diz respeito aos valores morais, humanos, sociais, religiosos, econômicos, educacionais, quero me expressar em defesa da educação do nosso município, em todos os seus patamares, gestores, colaboradores, motoristas, pedagogos, professores e professoras, diretores e diretoras, cozinheiras, serviçais, guarda, alunos, pais e mães, família. Porque eu acredito que a educação de Buritis, professores que estudaram, que se tornaram acadêmicos, que graduaram, que não param sem estudar, não merecem ser julgados como estão sendo. Porque vocês, além de professores, vocês são pais, são mães, são psicólogos. Me coloco em defesa, sim, porém, com os pés no chão, no sentido de que qualquer um de nós é passível de cometer erros, inclusive o de julgar e propagar o julgamento sem que tenha em mãos os devidos argumentos plausíveis que justifiquem tais julgamentos, tanto para condenar quanto para absolver. Quando em nossa sociedade está em foco e em potencial risco da falência da moral, onde tudo é permitido, onde o certo se torna errado e o errado é enaltecido, aplaudido. Nos condenamos a ficar à mercê do que pode vir a realmente se tornar a nossa sociedade. Tornando por base um fato ocorrido recentemente no setor da educação e que gerou desconforto a quem teve ciência do fato, e concordo plenamente que algo assim é inadmissível, não apenas no setor da educação, mas em qualquer setor da nossa sociedade, inclusive nesta casa, caso venha ocorrer. Saber que alguém, independente do sexo e da idade, foi molestado de forma a ficar calado, lavar as mãos, como fez Pilatos, em relação a Jesus, torna-nos desumanos e sou a primeira a buscar a justiça. Mas vejamos, em casos assim, estamos lidando com a vida das pessoas, com a moral, a qual, uma vez denegrida, dificilmente se consegue reverter. Portanto, nobres colegas e membros da sociedade aqui presente, tomemos cuidado com o que ouvimos, vemos e repassamos adiante. Antes de fazermos denúncia, primeiro nos coloquemos no lugar do outro, de ambos os lados, acusados e vítimas. Ouçamos todas as vozes e visualizamos todas as cartas para daí, com a devida ajuda profissional, tomemos as providências cabíveis, seja quem for, doa quem doer. Aqui eu vejo no município que fatos ocorridos, né, ficou bem claro que seria que estava acontecendo no transporte escolar. E pelo visto, e está bem claro para todos, que o município, juntamente com a secretaria, eles não foram omissos. Antes de levarmos fatos a públicos, conhecemos os detalhes plausíveis e palpáveis. Descobramos se alguma providência inicial já foi tomada. Verifiquemos se as partes envolvidas estão cientes verdadeiramente e se o fato é verdadeiro, real e merecedor da denúncia. Porque uma denúncia, ela tem que ser apurada para depois ela ser julgada. E eu pergunto aqui hoje, foi atrás para saber da verdade, dos fatos e realmente o que aconteceu? Jesus Cristo um dia disse a um grupo que tinha ânsia pela condenação, que atire a primeira pedra quem nunca pecou. João, capítulo 8, versículo 7. Não estou aqui afirmando que devemos fechar os olhos ao que está errado, pelo fato de que também nós cometemos erros. Não é isso. Apenas peço que refletimos, que buscamos mais informações, mais detalhes, antes de partirmos para a briga. Porque ao julgarmos e condenarmos injustamente, podemos estar cometendo um erro de julgar o focinho de um porco com a tomada. E como esse dito popular, até que se prove que focinho de porco não é tomada, que imaginamos que fosse, muito estrago já foi feito. E muitos de forma irreversível. O caminho da verdadeira transformação, do desenvolvimento e do crescimento que tanto almejamos e que buscamos, principalmente através das vielas políticas, só poderá ser devidamente alcançada através da educação. E se algum setor da educação é julgada e condenada sem a real verificação, todo o resto está sem sombra de dúvida, fadada ao fracasso. Então, senhores e senhoras aqui presentes e públicos ouvintes, tomemos cuidado quando afirmamos em público ou nos pequenos grupos que alguém molestou ou foi molestado ou que foi assediado e por quem? Outra forma de julgamento. Pois esse alguém que supostamente fez e esse alguém que supostamente recebeu uma ação indevida terá suas vidas escancaradas, maculadas, feridas em diferentes aspectos. E convenhamos, ferir é muito fácil. Basta um olhar atravessado ou uma palavra maldita. Mas curar as feridas pode ser um longo e doloroso caminho e que muitas vezes pode não se alcançar a cura. Prova disso, os inúmeros casos de depressão e suicídio que têm ocorrido no país e no mundo. Enquanto políticos e enquanto cidadãos, que é o mais importante, façamos história da história do nosso município, ou para além de nossas fronteiras, mas façamos embasados na certeza do bem-estar e pela defesa da moral, dos bons costumes, da família, da pátria, da liberdade, da vida. Hoje, o que eu quero dizer a todos da educação, que vocês são psicólogos também, que eu não acredito que um município tão grande, onde são milhares de professores e professoras, de motoristas, inclusive de alunos dentro dos ônibus, que isso possa estar acontecendo, que o município esteja omisso. Eu quero aqui agora também fazer uma nota de esclarecimento da Secretaria de Educação do município. Como todos, né, estão mesmo sabendo, a secretária, né, ela deixa claro que no dia 3 de outubro de 2022 foi falado, né, feito aqui no plenário dessa Casa de Leis, né, pela vereadora que já nos antecedeu, a vereadora, né, Vânia, o qual ela relatou aqui no plenário da Câmara, em seu momento de liderança, que as crianças estavam sendo molestadas e assediadas dentro dos ônibus, né, do transporte escolar. Ficou vago porque não citou quem estava molestando e assediando. Diante da denúncia grave relatada pela nobre vereadora, a secretária de Educação e o prefeito Dr. Kenny buscou imediatamente reunir diretores, motoristas e comunidade escolar, sendo que tais fatos não chegaram ao conhecimento dos órgãos competentes. Não reuniram com os motoristas, que alguns estão aqui presentes, para denegrir imagem de ninguém e muito menos para ofender. Porque como, né, o município e a secretária de Educação iriam estar a par do que foi falado aqui, se não estar reunido com eles e conversando com eles? Em reunião na noite de quinta-feira, com todos os motoristas das 65 linhas terceirizada e das 13 linhas do transporte do município e todos os diretores, foi apresentada a denúncia. O áudio que foi falado, a reunião da Câmara, ela não é fechada, né? Ela é publicamente para todos. Então, todos ali naquele momento negaram os fatos, relataram que são trabalhadores responsáveis, né, que possuem experiência e capacitação para o transporte escolar e que jamais vão omitir fatos tão graves como estes. Né, os motoristas afirmaram, tem motorista que está com quase 30 anos, né, nas linhas e que nunca houve nada desse tamanho nesse tempo que eles estão trabalhando. E que se algo, qualquer coisa que acontece, eles levam até a direção da escola para que a direção da escola possa levar, né, à Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação levar ao gestor responsável pelo município e até aos órgãos competentes. Todos esses motoristas, eles fazem curso e suas vidas são vasculhadas através de certidões que têm que ser emitidas para provarem a idoneidade de cada um. Os diretores estavam presentes também nessa reunião. Ficaram apreensivos e relataram que não é do conhecimento deles relatos de pais em que as crianças são molestadas, né, e que sofrem abusos dentro dos ônibus, dentro do transporte escolar. Apresentaram estratégias que criam juntamente com os motoristas para conduzir os alunos dentro dos ônibus, vans e combis. Relataram situações entre algumas crianças, mas que em conversa com os pais e os alunos, os assuntos ficaram esclarecidos. Mesmo ouvindo motoristas e diretores, estamos também ouvindo as comunidades escolares. Na sexta-feira, dia 7 de outubro, a reunião foi realizada com pais dos alunos da região da Campininha, da Escola Municipal Professor Anatólio. Se fizeram presente, quase 100% dos pais, motoristas, professores, direção da escola, secretária de educação, coordenador do transporte escolar e a vereadora Nilvia. Apresentamos a denúncia e foi perguntado aos pais se tais estavam acontecendo. Os pais relataram que isso jamais aconteceu com seus filhos de fatos isolados, em que as crianças às vezes brigam ou tocam uma na outra dentro do transporte. Esse fato que foi falado, a mãe estava presente, ela, né, muito triste quando a filha fez o comentário a respeito dentro do ônibus, ela procurou a direção da escola, aonde foi atendida, foi feito ata, foi feito relatório. A direção, na professora da diretora Cláudia, eles conversaram, né, explicou, muito bem explicado, a mãe, né, e compreendeu, e falaram muito, né, na educação familiar. A mãe estava presente, inclusive, nesta reunião na própria escola. Foram levados ao conhecimento do motorista e da direção da escola e foram esclarecidos e resolvidos. Professores que participavam da reunião apresentaram suas indignações sobre a denúncia. Relataram que a escola busca diariamente estratégias de conscientização com palestras, diálogo e projetos que visam formar o cidadão para viver em sociedade com respeito ao próximo e dignidade. Vamos permanecer ouvindo todas as comunidades escolares, na certeza que jamais vamos permitir que fatos gravíssimos como estes fiquem omissos dentro das escolas ou dos transportes escolares. Confiamos nos profissionais da educação. Somos conhecedores da responsabilidade e do compromisso que cada um tem. E acreditamos que todos os envolvidos dentro da escola e dos transportes escolares zelam pelas nossas crianças e adolescentes, assim como os pais. Sempre seguimos as orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da escola, além de instruir e educar, assumir junto com a comunidade escolar a função de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. A Secretaria de Educação espera que com esse esclarecimento possa acalmar a comunidade escolar, na certeza que todos os envolvidos na educação do nosso município estão abertos ao diálogo para garantir a segurança de todos os alunos. Atenciosamente, Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Aparecida Teixeira da Silva. E deixando bem claro para os pais, né, que realmente está muito preocupado com esse fato, com essa fala, dizer que vocês podem ter certeza que nas mais de 70 linhas do transporte escolar do município de Buritis existem pessoas com muita responsabilidade. E vocês podem ter certeza que nenhum fato será omitido pela secretária, né, pela Secretaria de Educação. Que vocês possam ficar tranquilos que todos os professores que recebem os seus filhos dentro da sala de aula têm eles como filho deles e eles conhecem cada aluno. E que jamais nenhum professor ele será omisso a tal fatos. Quando se trata de crianças menores de idade, temos que ter muito cuidado. Realmente houve um fato dentro da escola da região Copago. Não gostaria de estar falando, mas a diretora lá respondeu aqui. A criança, ela não está há 3 meses sem psicólogo. Ela está sendo atendida, né, no postinho da Copago. A diretora está afirmando que ela está tendo acompanhamento. E esse fato, ele veio. Né, ninguém ficou omisso com ele. Ele veio à Secretaria de Educação, ele foi ao Conselho Tutelar, ele foi à Polícia Civil e ele está no Ministério Público e todas as partes, né, já foram ouvidas. Teve a perícia. Então, assim, é doloroso o que acontece, mas é doloroso se tivesse omissão. Como não teve omissão, então nós temos que aguardar porque está nos órgãos competentes. Nós votamos aqui em 30 cargos. Não foi 30 cargos para monitor. Nós votamos nos cargos de professor AEE, professor de atividades de educação especializada para os alunos que possuem necessidades especiais. Então, é só para esclarecer, né, que esses 30 cargos foi para estes cargos. Então, pais, fiquem tranquilos que o município, professores, eles não são omissos e nunca será. E nunca será. A respeito do falar sobre o matadouro de Buritis, foi fechado há um tempo atrás, mas nós somos todos sabedores. Né, os empresários do ramo alimentício, dos grandes supermercados da nossa cidade, os pequenos, sabem qual o valor de um custo de um matadouro. Ele foi fechado, né, por denúncias, por falhas, por não estar adequado, né, à matança. Então, assim, ninguém é culpado. Né, um pequeno produtor aqui também resolveu, né, montar um batedor, né, um matador suíno, que vem lutando praticamente de 2 anos, tentando, né, se estabilizar, se adequar, não conseguiu, por uma denúncia anônima, não sabemos de quem, o matador suíno também, pelo Estado, pelo IMA, pelo órgão competente do Estado, também veio aqui e fechou, né, proibiu ele das matanças. E eu quero dizer, quem é culpado? Que culpa temos? Não sei se alguém pode ser culpado. Uma vez que o município, ele sempre foi parceiro. Ele nunca deixou, né, essa classe na mão, não, de forma nenhuma. E não é porque está matando em Unaí que a nossa carne está mais cara. Não. Não é por isso. Porque o matadouro de Unaí, o Júnior, representando, esteve aqui numa reunião e para sanar dúvidas e resolver os problemas que tem, né, juntamente com a associação comercial e os comerciantes, e o representante do matadouro de Unaí esteve aqui para mostrar que são parceiros e que o município também é parceiro. Hoje, o município, ele paga o frete para levar esses bovinos para o Unaí. É 2 viagens por semana, para ir 20 em cada viagem, que a demanda é de 40 por semana, que resolve o problema. o município paga. E aí, se precisar de uma terceira, os proprietários dos supermercados, os grandes empresários, eles entram com a sua contrapartida. Fechando o suíno, né, o município também assumiu a responsabilidade também de estar pagando, sendo parceiro, né, para levar a carga dos suínos também até o Unaí. O Júnior, lá do matadouro de Unaí, deixou bem claro, ele busca gado, ele mata para Patos de Minas, ele mata para João Pinheiro, ele busca gado em Oliveira, em São Paulo, no estado de São Paulo. Ele mata para outras regiões. E ele disse que nenhum município paga transporte. Nenhum município é parceiro, somente Buritis. Ele parabenizou, né, o prefeito dessa cidade. E o doutor Ken deixou bem claro, né, construir um matadouro requer de muito custo financeiro, como todos sabem. O preço da carne em Unaí deveria ser mais em conta do que o preço daqui, porque lá tem um matadouro. Mas não, o preço de lá é um pouco mais caro do que a nossa carne aqui, que nós fizemos um levantamento. Um levantamento sobre o preço da carne. Então, dizer a toda a população que levar o gado para Unaí é segurança e é saúde, porque ele tem uma equipe de 20, né, lá entre veterinário, agrônomos, todos técnicos, as pessoas para trabalhar para o matadouro de Unaí. E que aqui, para a matança, é R$100 que cobra de Unaí. Aqui ficou o mesmo preço, cobrando R$100 dos empresários daqui, porque foi negociado que os miúdos ficassem lá para ajudar. E com isso o preço seria cobrado o mesmo preço de Unaí. Tudo em parceria, tudo negociado, juntamente com a associação comercial. A associação comercial, na pessoa da Nayana, ela desdobra para ajudar que essas viagens aconteçam regularmente e em ordem. E brevemente ela disse que virá também aqui dar uma, pedir à tribuna para dar uma explicação. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente, de acordo com o artigo 167, inciso 3 do regimento interno, para clarear.
Com a palavra, vereadora Vaninha, peço vossa excelência, vereadora, que use aí uns 5 minutos para fazer a explanação da fala da senhora.
Eu não vou me alongar, mas eu não poderia também deixar de falar um pouco mais ainda sobre o tema, porque a vereadora que nos antecedeu, quando ela fala que não devemos julgar, eu queria entender porque em momento algum julgamos e nem condenamos transportadores escolares e muito menos diretoras, muito menos professores. É isso que eu volto mais uma vez dizer, professor Branquinho. Talvez o assunto, a reunião aqui é desse tamanho e já passa para vocês de outra forma. Por que não me chamaram para participar de uma reunião no plenário onde todos vocês estavam presentes? Seria mais bonito, seria mais respeitoso. Quem fala tanto de respeito, seria mais respeitoso para com essa vereadora. E quando eu cobrei a questão da contratação dos monitores escolares, eu não cobrei sozinha. Essa é uma solicitação, gente, proposta pela vereadora Cibele desde o mês de maio. E nós estamos aqui simplesmente reforçando. E tendo em vista, mais uma vez, volto a dizer, casos que aconteceu, seja em banheiro, seja na escola, seja no ônibus, que mal, Manuel, tem de pedir o prefeito sua Secretaria de Administração e Secretaria de Educação de contratar monitores. Isso é oferecer, gente, segurança para os nossos alunos. É oferecer até mesmo segurança para o transportador escolar. Nós temos relatos, vou citar rapidamente aqui, de alunos também que já agrediram o transportador. E tendo monitor, tudo isso vai se facilitar. O aluno vai ter segurança, como o transportador escolar vai ter segurança também. E volto também aqui dizer, para que a gente não venha falar que a gente está cometendo mentiras aqui, eu acho que tinha que ter respeito com os pais que trouxeram essas reclamações para essa vereadora. A mãe afirmou, Geudo, vereadora, a mãe da Copago, da menininha de tentativa de estupro de 3 anos de idade, que foi, infelizmente, escancarado os detalhes que aconteceu com ela naquela escola e deixou todos os pais em choque, ela começou a ter acompanhamento, Eliene, psicológico. A Secretaria de Saúde mandava até o carro buscar o pai e de educação, mandava buscar a mãe e a criança para vir aqui ter acompanhamento, Dilma. Depois, falaram que não tinha condição financeira mais de mandar o veículo buscar. Então, o psicólogo foi até a região para atender a criança. Só que já tem 3 meses que essa criança está sem acompanhamento. A mãe está mentindo? Eu estou transmitindo o que a mãe disse para que não fiquem falando aqui em verdades. É como se a vereadora estivesse falando em verdades. Eu ouvi da mãe. Se a secretaria quer contestar, procure a mãe Érica, procure a mãe Jéssica, que esteve com essa mãe também lá na prefeitura e o prefeito não as atendeu. Elas estão mentindo também que o prefeito não atendeu? Procure a mãe Jaqueline, procure a mãe Jéssica, procure a mãe Ângela Zanquete, que manda, Geudo, todo dia, mensagem. Vereadora, reforça mais uma vez a cobrança. A gente está preocupado com a questão da segurança dos nossos filhos nos ônibus. E não é relacionado a motorista, não. Eu nunca citei isso aqui. É relacionado a problemas de alunos com alunos. E, mais uma vez, friso, monitor não é só para questão de bullying, xingamento e assédio, não. É para criança deficiente, é para cadeirante, é para criança com problema de visão, auditivo. Tudo isso é para oferecer, Branquinho, segurança para os alunos. Né? Então, encerro aqui minhas palavras para que não passem para vocês, porque aqui eu conheço todos. Eu estou vereadora, eu não sou vereadora, eu estou, isso aqui é passageiro. A maioria de vocês são amigos da gente. No dia da manhã, a gente vai num setor, o pessoal está de cara virada para a vereadora Dilma. Olha o respeito que eu tenho pela Dilma, lá da Barriguda 2, sua professora querida, amiga, de dentro da minha casa, eu sou de dentro da casa dela. E eu quero que esse respeito, Manuel, e essa amizade continue. Mas o que eu não posso admitir é que, às vezes, as palavras e o que chegam para vocês não é, de fato, como foi falado aqui. Tá? E o meu gabinete está à disposição. Qualquer dúvida também, pode procurar a gente. Eu não procurei Secretaria de Educação, Manuel, até então, porque até ofício que a gente encaminha para a Secretaria de Educação, o prefeito proibiu, Dilma, de ofício para lá. Sequer regulamentou, mas deu ordem lá. Estou mentindo, Branquinha? Não podemos sequer mandar um ofício de uma denúncia ou de uma reclamação para lá, porque primeiro tem que ir para a prefeitura. Depois que o prefeito despachar, é que aí vai para o seu secretariado. E já perguntei, para que secretariado, então, se esses não têm autonomia? Para que eu ir lá na Secretaria de Educação e passar uma reclamação, se a gente não pode? Meu, muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente, se eu me... Dá um minuto
a palavra. Com a palavra, a vereadora Cibele, peço que seja o mais breve possível, vereadora.
Então... Gente, eu vou falar aqui como educadora, não como vereadora nesse momento. Vendo todos os fatos, eu também fui procurada pela família da Copago, pelos familiares, e assim, eu acho que o primeiro passo, quando acontece esse tipo de situação, é levar primeiramente para a diretora da escola, para a diretoria. A partir do momento que a direção souber da situação, a diretora vai acionar o conselho tutelar, que é a obrigação do conselho tutelar. E até então, para a promotoria de justiça, Ministério Público. Se não resolver, Se a Secretaria de Educação não atender, se a direção da escola não atender, vem direto ao vereador, que aí nós vamos fazer o nosso papel de ir na escola cobrar e direcionar essa situação. Por quê? Às vezes sobrecarrega o vereador, em alguns casos que o vereador não é papel dele exercer. O nosso papel é cobrar, fiscalizar, indicar e requerer. E nós temos que ir no local para cobrar, para fiscalizar o que está acontecendo. Mas eu acho que tem um pouco de dificuldade aí na questão promotoria de justiça e conselho tutelar. Está faltando esse diálogo, essa amizade, esse companheirismo do conselho nas nossas escolas. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar essa representatividade do conselho estar indo nas nossas escolas, fazendo algumas palestras, dialogando sobre, inclusive, essa indicação dos monitores foi através de autoria desta vereadora. E também tem uma indicação falando sobre projetos, sobre a questão de trabalhar sobre abuso sexual no município, na escola, que seria política pública. E até agora, então, não foi, né, colocado em prática. Então, essa é a minha opinião, né, respeitando todos os vereadores, também parabenizando a vereadora Vânia também pela sua palavra, né, em se defender e colocar à disposição dos pais, e também parabenizando a todos também pelo trabalho. Muito obrigado, senhor presidente, desculpa a demora.
Passamos então para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei número 31/2022, que dispõe sobre o uso dos veículos oficiais do Poder Executivo e Legislativo do município de Buritis, Minas Gerais, de autoria da vereadora Nilvia Prisco. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco, autora do substitutivo do projeto de lei número 31/2022.
Bom, esse projeto, ele é substitutivo a um projeto que está tramitando nessa casa aqui, né, de autoria dos vereadores, de outros nobres colegas aqui dessa casa. Bom, na minha opinião particular, eu vejo que esse projeto, ele é um projeto para, né, afetar pessoas. Né, nós temos uma pessoa, um secretário da administração, que inclusive ele já esteve aqui nessa casa de leis, explicando, porque ele já foi convocado para dar suas explicações. E nesse momento que ele esteve presente aqui, eu percebi que foram feitas poucas perguntas, principalmente por aqueles interessados. Ele trouxe um maço de documentos e ninguém pediu para olhar. E me parece que também está já na justiça também essa denúncia contra. Então, eu fiz, sim, um projeto substitutivo, né, tirando aqui uns parágrafos, mas cabe, né, a cada um de vocês, a cada um de nós, porque nós temos as nossas decisões próprias a votarem. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Reprovado, quatro votos contra e três votos favoráveis. Quatro votos contrários e três votos favoráveis. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 31/2022, que dispõe sobre o uso dos veículos oficiais do Executivo e Legislativo do município de Buritis, de autoria dos vereadores Flávio Galvão e vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Esse projeto, diferente do que a nobre vereadora que me antecedeu a palavra agora falou, ele preza para os princípios da transparência e da moralidade, né? Não tá, esse projeto não é para estar perseguindo ninguém. Infelizmente, a gente está colocando esse projeto aqui em votação para ensinar alguns como usar o bem público, que parece que tem gente que não entende. Né? Os veículos, é bem claro, os veículos oficiais têm bem escrito ali, todos podem observar, uso exclusivo em serviço. Então, realmente tem secretário que usa veículo como se fosse dele. Vai para Brasília e volta quando bem quer. Isso aí a gente não pode aceitar sendo fiscal, como nós fomos eleitos para isso. Eu vou ler aqui a minha justificativa sobre esse projeto. O projeto de lei é apresentado como forma de padronizar a legislação relativa ao uso de veículos oficiais do Poder Executivo. É bem É bom frisar que não é só do Executivo, é do Legislativo também, do município de Buritis. A referida proposição está em consonância com o que dispõe o Tribunal de Contas de Minas Gerais, tendo sido o projeto elaborado, inclusive, com a contribuição da análise do controlador interno desta casa. Quanto à padronização da regulamentação atinentes ao uso dos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Buritis, verifica-se não se tratar de matéria de competência exclusiva do chefe executivo, podendo a Câmara Municipal iniciar projeto de lei que trate de bens de domínio público. O teor do que dispõe o inciso 10 do artigo 77 da lei orgânica dessa casa municipal. Ademais, trata-se do projeto que perfeiçoa a fiscalização de forma genérica, não tendo qualquer ingerência nas atribuições típicas do Executivo, já que caberá a este regulamento a fiscalização no tocante aos veículos que integram a frota da Prefeitura Municipal e também da Câmara Municipal. Ante a importância dessa matéria, solicito o apoio dos nobres vereadores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Presidente, questão de ordem.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Sou autor do projeto também. Eu vejo que isso é uma questão de moralidade. Cidadão é secretário, não mora no município, tem um veículo do município para levar e buscar ele, buscar na segunda-feira, levar na sexta-feira, gastando o dinheiro da população.
Vereador Geudo, só uma correção, não é levar, ele próprio, mais um erro, mais um crime, que é ele próprio dirigir o veículo. Devolvo a parte.
Está aí a questão. Se fosse legal, é imoral. Seria imoral. E o que nós queremos é que moralize, que você não gaste o dinheiro da nossa população, tendo vantagens, tendo êxito em cima do nosso município. Calcula quanto que dá isso por ano. Uma viagem, indo segunda-feira buscar ele, retornando para Buritis, indo na sexta-feira levar e retorna. Mas ele consegue fazer uma organização que ele só vai a trabalhos. Só a trabalhos. Ele não usa o carro do veículo, o veículo do município. Ele consegue casar toda habilidade dos compromissos dele em Brasília, na segunda-feira e na sexta-feira. Isso nos deixa envergonhado. A nossa função é fiscalizar, e nós estamos aqui para fiscalizar, e nós vamos fiscalizar e cobrar. E vou dizer, nobre colega Flávio Galvão, depois que essa lei for aprovada, se não cumprir, nós vamos denunciar novamente no Ministério Público. Vamos denunciar sim, porque chega de fazer farra com o dinheiro do nosso município. Chega. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Mais uma vez, esse projeto, é como foi dito aqui, com todo respeito, né, a todos os secretários pelo trabalho que eles prestam ao município, inclusive o secretário da administração. E como eu disse, ele esteve aqui realmente dando uma explicação. E eu não vi ninguém questionar com ele a explicação. E quero saber que aqui todos são sabedores do trabalho que ele desenvolve e faz pelo nosso município. Esse projeto também ele vai afetar também o Executivo, uma vez que ele também vá a Brasília. Quero dizer que temos que ir contra a Justiça, porque tem quase 16 anos que o doutor Kenny, né, é prefeito da nossa cidade. Então, eu penso que a Justiça também está falha. Então, por isso, eu já manifesto que sou o contrário a esse projeto.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero hoje dizer que a matéria que está em pauta para a votação vem trazer, seu Antônio, a regulamentação e a moralização no que se refere ao uso dos veículos oficiais, tanto do Poder Executivo, quanto deste poder também, legislativo. Parabenizar, Flávio, Vossa Excelência, pela autoria deste projeto, que, em sendo aprovado, vem acabar de vez com a imoralidade perpetrada pelo prefeito e, consequentemente, pelo seu irmão. Para que as pessoas entendam melhor, aqueles que estiverem nos ouvindo, dizer que aqui em Buritis acontece uma prática de uso do veículo imoral, como diz a vereadora, há quase 16 anos, 4 mandatos, em que todas as semanas o irmão do prefeito e o prefeito usa o veículo oficial da prefeitura, usa combustível da prefeitura,
do povo.
Diária dos motoristas paga pela prefeitura para levar e buscá-los em Brasília. Lembrando, Geudo, que não é apenas um carro por semana, são 2 carros, um para o prefeito e um para o seu irmão. E nós, legisladores, estamos sendo coniventes com tal ato praticado. Mas hoje, com este projeto, temos a oportunidade de votar pela moralização. Muitos vão dizer que sempre foi assim, vereadora. Não tem nada demais. Isso é legal, mas não podemos esquecer, como o Geudo diz, que é totalmente imoral. E nós que estamos na vida pública, que falamos constantemente em administração e ocupar os espaços do poder público, temos hoje a oportunidade de mudar essa realidade votando sim neste projeto. Há pouco tempo, o vereador Faguinho, que hoje não está aqui, e o vereador Flávio, endossado por este vereador Geudo, instalaram sim uma comissão de fiscalização e provaram para nós, porque para mim ficou provado, para nós vereadores e Ministério Público, o uso indevido do veículo oficial sendo usado pelo irmão do prefeito de forma vergonhosa. O irmão do prefeito esteve aqui nas comissões relatando que todas as suas viagens a Brasília no veículo oficial são viagens planejadas. Ou seja, toda segunda e sexta-feira, durante esses quase 16 anos, como secretário de administração, em que se desloca para o DF, é a trabalho. Oportunidade em que ele, consequentemente, usa do veículo para ir até a sua residência. Não tem cabimento de compactuarmos com isso mais. E não é somente ele, é o prefeito Wendel também. Quero lembrar aqui do padre Zé Vicente, ex-prefeito de Buritis. Ele responde um processo na justiça por este fim, alegando que quando fazia suas viagens oficiais, aproveitava e passava na faculdade. E aqui em Buritis, o irmão do prefeito, com o apoio do prefeito, alega que isso é totalmente legal e fica por isso mesmo, que todas as viagens são planejadas. Buritis, vereador, só um momento, parece terra sem ninguém, uma terra sem lei. Na lei orgânica do município, no artigo 103, diz que o prefeito residirá na sede do município e eu entendo que buscar o prefeito no carro oficial dentro dos limites do município é totalmente permitido, assim como para os secretários e assim como para estes vereadores. Mas fora dos limites do município é ilegal e é imoral. E essa lei, sendo aprovada hoje, isso vem disciplinar e regulamentar. Temos que lembrar também que sempre estamos recebendo reclamações de pacientes quanto das suas viagens para tratamento e, em muitas situações, a alegação é de que não tem veículo. Ou estes estão quebrados, outrora que não tem dinheiro para ficar pagando tanta diária. Olha os motoristas, Flávio, da saúde, por exemplo. Há pouco tempo aprovamos aqui uma lei de autoria do Executivo para gratificá-los pelo uso do veículo, mas que, porém, na prática, ninguém está recebendo. negando o direito dos servidores para fins particulares. Respeito a opinião dos meus colegas, cada um tem o seu entendimento. Essa casa, afinal, é um espaço democrático, mas que hoje, nesta votação, esqueçamos se somos amigos do prefeito, se somos amigos do secretário, se vamos contrariá-los ou não, se temos atendimentos nos setores ou não, mas que votemos, lembrando do nosso compromisso e juramento firmado quando tomamos posse neste parlamento, de cumprir as leis, guardar a Constituição, lei orgânica do nosso município. Alguns vão dizer assim, como eu ouvi hoje, a lei estadual e federal já trata sobre o uso dos veículos oficial. Para que projeto? Mas no âmbito do município, isso ainda não foi regulamentado. Não está em prática e nem em exercício, no executivo e nem no legislativo. O Tribunal de Contas vem também a cada dia orientando as prefeituras e as câmaras pelo cumprimento da lei, pela moralidade, pela eficiência, pela publicidade e regulamentação municipal. E hoje nós temos essa oportunidade de votarmos e darmos exemplos para Buritis e para outros municípios também. E lembremos daqueles que esperam de nós, representantes eleitos, legítimos, o compromisso para com essa população buritizense. Parabéns, Flávio Galvão, mais uma vez pelo seu projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Eu também quero realmente parabenizá-los, porque realmente é de muita coragem e de muita valia esse projeto. Só quero relatar um fato. Eu, por exemplo, todos os dias, para que eu vá à escola, eu tenho que ir no meu carro. É uma vez que o transporte escolar vai até na Seringueira, mais ou menos, mas não pode levar o professor até a escola em Vila Maravilha. O transporte vai até perto da JB, mas não pode levar o professor Albertino Barbosa da Silva no distrito de São Pedro. Então isso é injusto, né? Eu acho que pau que bate em Chico, bate em Francisco também. A coisa não pode ser dessa maneira, né? Agora, por quê? O porquê que os demais profissionais do magistério têm o veículo para deslocar e tudo mais, mas eu, no meu caso, todos os dias, já faz muito tempo, né? Eu tenho que deslocar no meu carro todos os dias para ir lecionar. Uma tremenda sacanagem. Eu não voto nessa noite, não vou estar votando nessa noite, porque estou aqui presidindo a reunião. Mas na próxima votação, porque essa é a primeira votação, na segunda votação, eu faço questão de votar favorável a isso. Pois não, vereador
Presidente, Gil. Por gentileza.
Pois não.
Gostaria de ressaltar, o secretário faz um trabalho brilhante no nosso município. Se eu dizer que ele não é um funcionário fantástico, eu estaria faltando com a verdade. Mas, porém, ele é muito bem ressarcido. Ele é muito bem ressarcido. Ele pode pegar o carro dele, vir no carro dele e voltar no carro dele. Porque o que ele ganha no nosso município, ele tem condições de bancar o combustível dele, sim. Assim como o excelentíssimo prefeito também pode fazer isso. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Geudo, o que é certo, o que é errado, e é uma prática errada. Infelizmente é uma prática errada que tem que ser corrigida, tem que ser moralizada, tem que acontecer isso mesmo. Então vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Dando sequência, única discussão e votação do projeto de lei número 35/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Presidente.
Com a palavra o vereador Ozanã.
Desculpe, é auditivo, né? Não. Ah, tá, desculpa. Bom, em primeiro lugar, agradecer aqui o senhor Antônio, que está aqui, esteve conosco na reunião das comissões, está aqui até agora participando, né, das discussões. É muito importante essa participação da comunidade, eles compreendem, né, a dificuldade do município em atender determinadas demandas, muito embora seja obrigação do poder público. Mas parabéns, senhor Antônio, parabéns a toda a comunidade lá envolvida, que vai beneficiar vários assentamentos, vai beneficiar vários produtores. E é obrigado, senhor, pela presença. E, da nossa parte, pode ter certeza que o projeto será aprovado e logo, logo a serra estará plenamente transitável, inclusive para a produção de todos vocês. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele.
Nesta noite, senhor presidente, não poderia deixar de
começar minhas palavras falando sobre esse projeto, parabenizando o senhor Antônio, né, que hoje esteve na reunião de comissões. Acho que o senhor pode ter percebido que eu fiquei muito parada, atenta, assim. Eu ficava aqui no celular, parava olhando o senhor explanar, né, as suas opiniões sobre o projeto. E, é claro, a favor, eu acho que esse diálogo ele precisa ser trabalhado nas comissões, principalmente quando apresentam projetos assim. Isso convence, sabe, a gente a votar corretamente, né? Porque, às vezes, não tem uma pessoa que venha do Poder Executivo para nos explanar como vai funcionar o projeto. Então, eu fiquei muito atenta às suas palavras e prestei bastante atenção em cada fala do senhor. E, para mim, um exemplo de sabedoria. Obrigada por explanar com paciência e por tanta educação em ter nos tratado hoje. Meu voto é a favor do projeto. Devo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse projeto ele é de autoria, né, do Executivo, aonde abre, né, um crédito para que possa, um crédito adicional, aonde o município, né, faz parceria com toda aquela comunidade ali da região do Pasmado para fazer, né, as melhorias naquela serra que dificulta muito, né, o escoamento daquela região. Somos sabedores o quanto aquela região é sofrida. E ali é um exemplo, porque foi feito, realizado uma ponte entre a parceria com os moradores de lá, com o município, e agora o prefeito mandou esse projeto, é um valor de 300 mil, é uma obra que está cotada para ficar, né, o levantamento de custo é de 550 mil reais. Né, os moradores, a comunidade lá, terá que entrar com a contrapartida de 250 mil reais. Quero dizer, parabenizar ao prefeito por essa atenção que ele tem sempre dado a essas parcerias públicas e privadas e dizer também que o progresso ele está em Buritis, a exemplo do que foi acontecido também de uma grande parceria, parabenizar, né, toda a região do Taquaril, com a grande parceria que teve também com os proprietários das fazendas, né, o agronegócio ali, juntamente com o município, onde o município deu, né, também ajudou com R$1 milhão, e vai ficar mais ou menos nos 2 milhões e 400 mil, ainda terá 1 milhão e 400 pelos moradores de lá, mas que já está sendo realizada, o pessoal está muito satisfeito daquela região, ele só tem a agradecer, mandando as fotos de como já está o andamento das duas pontes, Ribeirão e Taquaril. E eu espero também, senhor Antônio, que brevemente, sendo aprovado esse projeto aqui, que vocês possam também estar concluindo esse trabalho na região de vocês. Parabéns a vocês pela parceria. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem. Pois não, com a palavra o vereador Wendel Durães.
Mais uma vez, boa noite a todos, né? Gostaria de cumprimentar o senhor Antônio aqui em nome de toda a associação e da comunidade do Pasmado, né? Vendo um projeto tão bacana para o desenvolvimento de uma região, no qual realmente a gente precisa ter mais gente como o senhor no município. Sabe, a gente sabe da morosidade que é os processos de licitações via o governo estadual, e quando se tem essa parceria, até o prazo, né, que já está bem perto, as chuvas chegando aí, como o senhor disse mais cedo, já com 2.000 hectares prontas para o plantio, sem saber se planta ou não, né, por essa questão. Acredito que esse projeto aqui, os colegas vereadores têm tamanha importância, principalmente o vereador Gildo, que ali ficou como presidente dessa comissão e trabalhou para ter conhecimento da associação, e o senhor veio hoje aqui com toda clareza, pôde nos mostrar que é um trabalho sério, um trabalho verdadeiro, e a gente gosta de gente honesta que queira o avanço e o crescimento do município. Lembrando que essa serra do Pasmado, logo, logo ali, para os caminhoneiros que estão passando pelo município, né, o quanto vão facilitar ali também o acesso ao Dacigato em pouco prazo já está ali no Bezerro, já dentro do município Formosa, né? Coisa de 45 minutos, eu tinha falado mais cedo. E eu conheço essa região, parabenizo a todos os produtores ali, o seu Antônio novamente, ao Executivo Municipal e a todos os vereadores que participam desse projeto com grande alegria. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Senhor Antônio, quero me desculpar pela demora que ele viesse para a pauta, para amadurecer o projeto, mas digo para o senhor que, na verdade, o que faltava era documentação. O projeto chegou nu e seco, não tinha informação. E a minha responsabilidade hoje, como representante da população, é buscar, sim, a documentação para ver se realmente é palpável, não duvidando a dignidade do trabalho de vocês, entenda bem. Isso é a minha função, tá? Quero dizer para o senhor que, na verdade, não é a prefeitura que está fazendo a parceria, é a comunidade que está fazendo uma parceria com o município. Porque tamanha responsabilidade é do município fazer e executar o trabalho. Quando eu lhe digo que Buritis é uma terra maravilhosa, o povo de Buritis faz que a gestão trabalhe, faz que a gestão ande. A população de Buritis não engessa a gestão. Vocês tiram do bolso e colocam para andar. Isso é um diferencial. Entendeu? E temos várias associações, como a de vocês hoje, que está investindo no nosso município, porque acredita no povo de Buritis, porque acredita na melhoria de Buritis, assim como o senhor está acreditando. Tá? Quero lhe dizer que essa casa vai estar sempre de portas abertas para atender a toda a população de Buritis. O senhor se sinta em casa e volte mais vezes. E esses projetos, quando chegarem, é quanto nós vamos aprovar. Vocês estão trazendo a melhoria para o nosso município, tirando o bolso de vocês. Quem somos nós para ser contra um projeto desse? Jamais. Jamais. Conte sim com o apoio desse vereador, que estarei sempre à disposição. E muito obrigado pela sua pessoa, muito obrigado, como vereadora Cibele, pela explanação que o senhor nos trouxe. Aquela explanação não precisava mais de documento. Eu precisava de ouvir aquilo do senhor. Olhar em você e ver a sua seriedade, ver a vontade de trabalhar. É por isso que nós pedimos a vereadora Nilva, por favor, convide ele para vir até aqui. Se o senhor vem no primeiro dia, eu não queria documento. Eu acredito na sua palavra, acredito na dignidade do senhor. Tá? Muito obrigado, parabéns, leva um abraço para aquela comunidade, que aquela comunidade merece. Eu diria que é uma das comunidades mais sofridas do nosso município, que é o Pasmado. Está aqui a 80 quilômetros de estrada de chão e grotas, porque não tem ponte, não tem trafegação. Nós sabemos o sofrimento de vocês. Aquela região é uma região bem esquecida pelos nossos gestores. Não estou culpando o prefeito do momento, estou culpando todos os prefeitos que passaram aqui, que nenhum foi digno de levar um pouquinho de dignidade e respeito àquele povo. Parabéns, senhor. Muito obrigado, devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor Antônio, eu quero os parabéns meu hoje, será para o senhor e para todos lá da comunidade, porque acho que para o executivo não, porque isso é uma obrigação do executivo, é uma obrigação nossa, que nós estamos ganhando para isso, né? E dizer que pediu o prefeito que esses impostos que são arrecadados com venda de propriedades aí, que seja voltado a essas obras, para que os produtores não tenham que estar aí tirando dos seus recursos próprios para estar fazendo obras que é de obrigação do executivo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na verdade, ficou provado, né? Ficou provado. Só um comentário, vereador, rapidinho. Ficou provado que quando a causa é nobre, a Casa de Vereadores, a Câmara de Vereadores, não tem nenhuma dificuldade em aprovar. Eu queria ter o prazer de estar votando também. Hoje aconteceu esse fato que está presidindo aqui, eu não vou poder votar, e a votação aqui ela é única, né? Mas dizer que todo projeto que é para o bem do povo, como é esse caso, né? Escoar os alimentos, né? Escoar a produção que é feita lá, engrandecer a nossa região, o nosso município, a Casa não tem dificuldade nenhuma, senhor Antônio, de aprovar. Então foi um prazer conhecê-lo, né? Durante as reuniões fez uma explanação muito bacana e uma pena ter que esperar até esse horário também aqui, porque realmente hoje tinha temas polêmicos aqui, se alongou e está se alongando, e não vou me alongar mais realmente e dizer que a gente se sente honrado de aprovar um projeto como esse. Vereadora Vânia, com a palavra.
Primeiro, eu quero parabenizar exclusivamente ao senhor, seu Antônio, pela gestão, eu vou dizer assim, quanto à região do Pasmado. O senhor é um empresário, é um fazendeiro, e que está buscando essa parceria, vamos dizer assim, público-privado, para levar o desenvolvimento para aquela região do Pasmado que conheço. Porque se tem uma vereadora que anda no meio rural, que conhece as estradas e pontes deste município e que cobra demais, seu Antônio, do prefeito, melhorias para a área rural, essa vereadora é uma delas. E votar projetos como esse hoje, eu tenho uma satisfação, porque, pelo que eu estou vendo aqui, é um ou dois projetos que chegou para abrir crédito para a construção de pontes. Porque a maioria do que chega aqui, há pouco tempo, chegou aqui um pedido de autorização dessa casa para adquirir aí um empréstimo na Caixa Econômica para levantar estradas, para cascalhar, outra hora para transformar esse mesmo projeto de cascalhamento em pontes, mas fazendo empréstimos. E sempre essa vereadora tem questionado para onde está indo os recursos arrecadados, os impostos que vocês mesmos, produtores rurais, pagam. Apresentei números, e até estou com esses números aqui, que eu vou citar, que eu já citei em outras reuniões, quando teve aqui o seu Orlando do Taquaril, teve o Braz, mas eu vou repetir. Porque eu gostei da sua atitude de ir até o prefeito e mostrar o que o senhor gera de imposto, o que o senhor paga de ITBI. Vou citar de janeiro a julho, apenas do ano passado, porque eu não tenho esse ano, porque eu tenho certeza que a arrecadação desse ano ela praticamente dobrou. Só de janeiro em julho, no ano passado, de ISS, este município arrecadou 2.310.268 reais. Arrecadou também, em seis meses, de ITBI, 3.747.097 reais. Arrecadou de ITR, 1.419.232 reais. Fora a receita do município. Ou seja, somamos aqui 7.476.599 reais de impostos que vocês pagam, que nós pagamos. E o ICMS do nosso município, comparando com os do Noroeste, foi um dos maiores. Foram 32.765.223 reais. E aí a gente fala, e eu falei, vou continuar falando. Se cada prefeito, o Geudo falou que também construísse duas pontes de concreto por ano, seria 8 pontes de concreto dentro deste mandato. E aí sempre está mandando projetos para cá e para pegar empréstimo. Parabéns que o senhor sentou, o senhor mostrou a realidade, o senhor mostrou os recursos que o senhor gera para o município de ITBI e o prefeito resolveu, então, abrir crédito especial. A gente fala, vou repetir de novo, já estou até repetitiva demais, que essa cidade ela é uma mãe. Aqui vai reformar uma escola, a sociedade ajuda. Vai reformar uma creche, a escola ajuda, a sociedade ajuda, os professores, os pais ajudam. Vai fazer uma ponte, o pessoal entra com a contrapartida de madeira, vai aí construir ponte, pede empréstimo. Que mais projetos hoje sejam como esse, hoje abrindo crédito de 300 mil. Que o prefeito possa olhar não só pelo Pasmado, mas por outras regiões e abrir mais crédito ainda. Então, a vitória não é só sua, é de todo aquele povo da região do Pasmado. Quero dizer ao prefeito, que com certeza deve estar nos ouvindo, que mande mais projetos. Sou vereadora de oposição, sim. Mas sou a favor do povo. E aquilo que ele manda para cá, que é de bom, eu sempre sou favorável, como sou favorável nesse projeto hoje. Obrigada, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 01/2022 ao PL número 35, também /2022, que acrescenta dispositivo ao artigo 2º do projeto de lei número 35/2022, de autoria da Comissão de Finanças. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Projeto que acabou de ser votado nesse momento. A emenda é sobre o projeto que foi votado anteriormente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
A emenda é da Comissão de Finanças. Só vou ler a emenda aqui para vocês entenderem que é sobre esse projeto. A liberação ao artigo 2º, é o parágrafo 1 que foi acrescentado no artigo 2º lá. A liberação de recursos provenientes do presente crédito ocorrerá mediante a comprovação da regularidade fiscal da associação proponente perante as fazendas públicas, federal, estadual e municipal. E ainda mediante a apresentação de plano de trabalho detalhado, sujeito à análise e aprovação da comissão competente do Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014. Essa comissão é a Miroz, que tem uma equipe formada aqui na cidade. Assim que o plano de trabalho, né, estiver concluído, tem um esboço dele aqui. E assim que votarmos aqui e ter a dotação, ela passará por esta comissão. Amiroz, devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. É aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 36/2022, que autoriza o reconhecimento de dívidas entre o município de Buritis e o consórcio intermunicipal de saúde da rede de urgência e emergência da região ampliada do Noroeste, CisReuno, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
É a segunda votação, já foi discutida, é sobre o SAMU. É uma dívida, né, que tem de um consórcio do Noroeste, né, das 33 cidades juntas.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 18 de 2022, que requer ao prefeito municipal, por sua secretaria competente, informações acerca de transporte dos estudantes universitários, de autoria da vereadora Vânia. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por sete votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para que as lideranças partidárias façam uso da palavra.
Vereador Branquinho, tem um requerimento que é o senhor falou a 18, saltou a 17.
Vamos lá então. Única votação do requerimento número 17/2022, que requer ao prefeito municipal, por sua secretaria competente, informações acerca da prestação de serviços de transporte escolar no município de Buritis, de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo, vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado, 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Está aberto o prazo para que as lideranças partidárias façam uso da palavra.
Liderança do PTB dispensa o horário.
Ordem do dia para a próxima reunião, serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria justificou sua ausência. Vereador Flávio Galvão, presente. Vereador Gil da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para a próxima reunião, que será realizada no dia 17 de outubro de 2022. Que todos tenham uma excelente noite. Boa noite. Até mais.